Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Use antes de fazer, ninguém vai saber.
Pam, 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 salvou. Pam, pam.
Opinião de segunda a sexta, 16h30. Dois especialistas debatem as principais manchetes do dia. Pontos de vista diferentes da mesma notícia. Para você ficar por dentro de todos os fatos. Opinião na Jovem Pan News.
Feira para você que acompanha a gente aqui na Jovem Pan News. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. Eleições 2022. Bolsonaro se reúne com banqueiros e busca reaproximação, enquanto Lula mira empresários em São Paulo. É a corrida por apoio na eleição. Fake News. Tribunal Superior Eleitoral exclui coronel das Forças Armadas de comissão de fiscalização das eleições por publicar notícias falsas nas redes sociais. Pró-democracia. Lula é o oitavo candidato à presidência a assinar manifesto pela democracia organizado pela USP. Cancelado. Candidatura de Pablo Marçal pode parar na justiça. A ala pró-Lula do PROS revogou a candidatura do influenciador. Imunização. Começa hoje a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. Eu sou Catiúcia Sotomayor e sigo com você até as 16h30 com as principais notícias da capital federal ao vivo, a partir de agora, direto de Brasília.
Direto de Brasília.
A ministra Rosa Weber enviou pedido de investigação contra o presidente Jair Bolsonaro por ataque às urnas eletrônicas à PGR. O despacho da ministra é de praxe nesse tipo de caso no Supremo. De acordo com o pedido, Bolsonaro fez ataques ao sistema eleitoral sem provas durante o encontro com embaixadores. A conduta do presidente provocou reações de instituições da sociedade civil e de autoridades. E o presidente Jair Bolsonaro almoçou com banqueiros em São Paulo hoje. Sobre isso, a gente conversa agora ao vivo com o repórter Bruno Pinheiro. Bruno, uma ótima tarde para você. O presidente fez críticas recentes a empresários do setor. Como que foi essa reaproximação? Conta para a gente.
Olá, Cátia. Ótima semana. Que bom falar contigo. Esse almoço iniciou por volta de 1h da tarde nesta segunda-feira. Jair Bolsonaro voltou a falar a esses representantes que, de fato, não é necessário assinar nenhum tipo de documento, não assinar um tipo de cartinha e que, de fato, ele seja julgado olhando as ações que acabaram sendo realizadas nos últimos anos de seu governo. Ele voltou a falar novamente sobre a situação econômica da Argentina e voltou a falar do ex-governo, do ex-presidente Lula também, durante um ato de corrupção, atacando, de fato, a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. Esse encontro, de fato, acontece após essas assinaturas a favor da democracia, que é um assunto muito discutido, de fato, até internacionalmente. Só que acontece um dia antes do repasse ser divulgado, na verdade, esse repasse do auxílio de R$ 600 que amanhã será já autorizado, disponibilizado. E o que acontece? O que vem do governo federal? A expectativa é que esses representantes, que essas instituições autorizam o financiamento no consignado, o que seria então aumentando a renda de todas as pessoas que vão conseguir receber esse auxílio, mas uma taxa de juros não foi divulgada, não foi estipulada realmente. Do outro lado, os bancos alegam o quê? Que se esse consignado for de fato autorizado, isso vai aumentar o endividamento. Essas pessoas, elas vão ficar ainda enroladas, a situação vai complicar nos próximos meses, já que há uma incerteza se esse auxílio vai continuar no ano que vem ou não. Isso já virou um assunto de campanha eleitoral, uma ampla discussão que, se caso se reeleger ou do outro lado, se for eleito, o auxílio será mantido em R$ 600. Diante dessa recusa, então, não houve nenhuma resposta. houve uma discussão econômica e voltando a falar que não é necessário mandar recado ou assinar qualquer documento quando se fala em apoiar a democracia. Então a gente vai aguardar quando o dinheiro chega no mercado. A partir de amanhã, cerca de 20 milhões de famílias que vão receber esse auxílio de R$600 e também saber se as instituições vão acreditar, vão confiar no governo federal e autorizar esse financiamento na espécie do consignado. Lembrando que é somente R$600, né? Esse reajuste de 400, chegando a R$600 já já, a gente volta a atualizar esses números, inclusive que amanhã é um dia muito importante com a chegada do novo auxílio, viu, Cátia?
Muito obrigada, Bruno. Você volta daqui a pouco para falar exatamente sobre os auxílios, mas voltando então à reunião e mantendo nesse assunto da reunião com banqueiras, a gente vai continuar nesse tema, mas agora vai conversar com o nosso comentarista José Maria Trindade. Zé, boa tarde para você. A semana começa com uma verdadeira corrida de Bolsonaro e de Lula aos empresários, né? O ex-presidente deve se reunir na Fiesp também. Qual que é a importância estratégica dessa busca de ambos por apoio?
É muito importante. É um setor que forma ali opinião e principalmente dá um direcionamento de governo. O presidente Jair Bolsonaro, Catiúcia, mostra aos representantes dos bancos, né, de que o governo dele é liberal e que atende exatamente o que querem os empresários. O presidente Jair Bolsonaro recebeu dos representantes dos bancos a reivindicação com base em 3 pontos. O primeiro ponto é a economia livre, né? É uma economia aberta e, em segundo lugar, está a segurança jurídica. Eles querem segurança jurídica. E em terceiro ponto, esse tripé armado aí é como garantia para o setor, é a democracia. E o presidente Jair Bolsonaro pode muito bem oferecer os 3 pontos a todos os empresários. É natural esse tipo de conversa, esse tipo de encontro, e todos os candidatos, ou quase todos os candidatos, passarão exatamente por este diálogo com setores, como a Febraban, representante dos bancos, né? E também a Fiesp. O ex-presidente Lula vai aos empresários da Fiesp e vai dizer que continua naquelas regras da Carta ao Povo Brasileiro, ou seja, dizendo que não é preciso ter medo de Lula. Mas é que os empresários guardam ali péssimas lembranças. Um tempo em que empresário, para se aproximar do governo, tinha que pagar. E por isso mesmo, alguns foram parar na cadeia. Então, esta conversa é natural do ex-presidente Lula com representante da Fiesp, né, da Federação das Indústrias de São Paulo. Há também na programação de encontro com representantes das indústrias do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e também aqui na Confederação Nacional da Indústria. E da mesma forma, o presidente Jair Bolsonaro se encontrando com um setor muito importante, que é o sistema financeiro nacional.
É hora de buscar apoio em todos os cantos, né, Zé? Você volta daqui a pouco com mais informações. Muito obrigada. O Tribunal Superior Eleitoral excluiu um coronel da Comissão de Fiscalização das Eleições por divulgar notícias falsas. Quem conta pra gente é Paola Cuenca.
O ofício assinado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Edson Fachin, foi enviado para o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, ainda na manhã desta segunda-feira. É neste documento que Fachin informa sobre o descredenciamento do coronel Ricardo Santana. O coronel estava entre os militares indicados para fazer a fiscalização das urnas eletrônicas e também acompanhar todo o processo eleitoral representando as Forças Armadas. Inclusive, Ricardo Santana estava no grupo de militares que desde a semana passada começou a fazer a verificação a respeito dos códigos fontes das urnas eletrônicas, processo que acontece inclusive na sede do TSE aqui em Brasília. Neste documento, o ministro Luiz Edson Fachin aponta a publicação de uma reportagem pelo jornal Metrópolis que traz publicações feitas pelo coronel Ricardo Santana em suas redes sociais pessoais. As publicações contam inclusive com informações que foram apontadas pelas próprias redes sociais como informações falsas e também ataques ataques ao processo eleitoral e decisões tomadas pelo TSE. Neste sentido, o ministro Luiz Edson Fachin aponta que é necessário contar com a isenção das pessoas que se colocam como fiscalizadoras do processo eleitoral. Ele ainda segue no ofício dizendo que, conquanto partidos e agentes políticos tenham o direito de atuar como fiscais, a posição de avaliador da conformidade de sistemas e equipamentos não deve ser ocupada por aqueles que negam, prima facie, o sistema eleitoral brasileiro e circulam desinformação a seu respeito. Tais condutas, para além de sofrer reprimendas normativas, têm sido coibidas pelo TSE através de reiterados precedentes jurisprudenciais. O presidente do TSE continua dizendo que a elevada função de fiscalização do processo eleitoral há que ser exercida por aqueles que funcionam como terceiros capazes de gozar da confiança da corte e da sociedade, mostrando-se publicamente embutidos dos nobres propósitos de aperfeiçoamento do sistema eleitoral e de fortalecimento da democracia. Neste documento, Luiz Edson Fachin também aponta que, se for do desejo das Forças Armadas, poderá ser apontado um substituto para então a vaga deixada pelo coronel Ricardo Santana. De Brasília, Paola Cuenca.
E sobre esse assunto, a gente conversa agora de novo com o nosso comentarista José Maria Trindade. Zé, como que os militares veem essa decisão do TSE de retirar um militar do comitê?
Ficaram surpresos, viu, Catiúcia? Eu fui atrás de informações e conversei com generais. Veja bem, desde a sexta-feira, o Exército já sabia desta troca e já havia uma decisão no próprio Exército de tirar o Coronel Ricardo Santana desta equipe do Ministério do Exército, uma equipe que é técnica, né, da área que estuda exatamente a guerra cibernética. Só não houve a troca mesmo neste final de semana, ou na sexta-feira mesmo, porque não havia um novo nome, um técnico que pudesse ocupar o lugar do Coronel Ricardo Santana. E ainda não há. O Exército vai fazer a substituição, mas ainda não tem o nome. Agora, outra coisa, há claramente no Exército a recomendação de que coronéis, de que oficiais, integrantes da ativa, não façam esse tipo de publicação. É uma orientação de que militar da ativa não pode fazer esse tipo de publicação. Isso estava claro. O que surpreendeu mesmo o pessoal da ativa, e isso provocou um debate muito forte entre os generais, foi o tom da nota assinada pelo presidente Edson Fachin, do TSE, e também pelo vice, futuro presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Os militares consideraram a nota forte demais e quase agressiva. E intempestiva, era só esperar um pouco que o Exército faria sim a substituição do coronel Ricardo Santana. É simples assim. Agora, sobre a punição ao coronel, não há a abertura de inquérito. Me disseram que inquérito é quando há a possibilidade de crime, e neste caso não. É apenas uma possibilidade de sanção administrativa. Ele vai receber um papel com todas as anotações, as indicações de publicação, vai se defender e, se for condenado, ali serão sanções administrativas puramente e nada. É considerado uma falta de natureza leve e não haverá abertura de inquérito. Esta, portanto, será a decisão do Exército de substituir o coronel, ainda não tem o nome, será um técnico da área cibernética, já sabia sim da publicação, já havia a decisão de que ele teria que ser trocado, né? E ficou surpreso, o Exército ficou surpreso com a decisão do TSE e principalmente com o tom desta nota e deste ofício assinado pelo presidente Edson Fachin e pelo vice-presidente Alexandre de Moraes. É isso, Catiúcia.
Obrigada, Zé. Então vai ser um processo administrativo e ainda não temos o nome de quem vai substituir o coronel, mas é essa informação que Zé Maria traz para a gente. Muito obrigada. O ex-presidente e atual candidato do PT à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, assinou a Carta pela Democracia organizada pela USP. E sobre isso a gente conversa agora ao vivo com a repórter Luciana Verdolin. Lu, boa tarde para você. Lula tinha dito que não ia assinar a carta. Ele mudou de ideia então, né?
O Docinho, Catiúcia, boa tarde para você, boa tarde a todos. O temor inicial da campanha petista era de que essa assinatura, essa movimentação do ex-presidente Lula fosse caracterizada como uma atitude, né, uma manobra eleitoreira. Por conta disso, a avaliação que se faz é de que isso foi discutido dentro da legenda e dentro da legenda o que se avaliou é que o presidente deveria...
Bom, a gente perdeu a conexão com a Luciana, a gente tenta falar com ela mais uma vez para ela explicar para a gente, então, o que está acontecendo. Luciana, me ouve? Acho que a Luciana não está me ouvindo, mas a gente volta a conversar com ela daqui a pouquinho. Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria mostrou que a inflação mudou o comportamento dos brasileiros, que reduziram os gastos com lazer, roupas e viagens. E muitos não conseguem pagar as contas ao final do mês. A reportagem é de Paola Cuenca.
A pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, em parceria com a FSB Pesquisas, traz dados que são preocupantes. O primeiro deles aponta que 1 em cada 4 brasileiros não estão conseguindo pagar todas as contas até o final do mês. Tem muita gente ficando no vermelho. E com esse dado, não acaba sendo uma surpresa ver que muitos brasileiros não estão conseguindo poupar parte do que recebem. 70% dos entrevistados dizem que não estão conseguindo ter uma poupança, seja para uma reserva de emergência ou para algum outro projeto, como uma viagem de família, por exemplo. Nesse cenário de orçamento apertado, inclusive com uma inflação que cresceu bastante nos últimos meses, muita gente teve que fazer corte de gastos. De acordo com essa pesquisa, 64% dos entrevistados tiveram que fazer algum tipo de corte nos gastos desde o início desse ano para as contas conseguirem caber dentro do orçamento. Contas também tiveram que ser atrasadas. Entre as que tiveram mais atraso, mais comum atraso entre os entrevistados, estão tanto a conta de luz quanto contas de plano de saúde. Além disso, a pesquisa também aponta que 20% dos brasileiros tiveram que fazer algum tipo de empréstimo ou, de fato, contraíram alguma dívida nos últimos 12 meses. Esse cenário, que é tão complicado, inclusive, acaba se confrontando com um dado que mostra o otimismo também do brasileiro. Isso porque, de todas as pessoas que foram ouvidas nessa pesquisa, 56% acreditam que até o final do ano a sua situação econômica pessoal pode melhorar um pouco ou, inclusive, talvez até muito. De Brasília, Paola Cuenca.
Michele Bolsonaro comandou um culto ao lado do presidente Jair Bolsonaro e disse que o Planalto antes era consagrado a demônios. A primeira-dama discursou em um evento religioso em Belo Horizonte e afirmou que a campanha eleitoral é uma guerra do bem contra o mal. Vamos acompanhar.
Sabe por quê, irmãos? Porque por muitos anos, por muito tempo, aquele lugar foi um lugar consagrado a demônios. Consagrados a demônios, cozinha consagrada a demônios, planalto consagrado a demônios e hoje consagrado ao Senhor Jesus. Consagrado ao Senhor Jesus. Ali, eu sempre falo e falo pra ele, quando eu entro na sala dele e olho para aquela cadeira, eu falo, essa cadeira é do presidente maior, é o rei que governa essa nação.
E a gente volta a conversar agora com a repórter Luciana Verdolim. Lu, a gente estava contando que o ex-presidente Lula disse que não ia assinar a Carta pela Democracia, mas mudou de ideia, ele acabou assinando, né? Continua a contar pra gente o que aconteceu.
Foi isso mesmo. Retomando aí o nosso assunto que foi interrompido, aconteceu o seguinte: inicialmente, o presidente até viu a carta, o manifesto da USP, pensou em assinar, mas a assessoria explicou que ele estava com o temor de que isso fosse caracterizado aí como uma movimentação eleitoreira, o que não era a intenção da campanha nesse momento. Mas houve aí alertas, houve até pedidos de aliados do presidente, do ex-presidente Lula, para que ele assinasse o documento. Por isso, depois inclusive do vice-geraldo Alckmin ter feito aí adesão a esse manifesto, o ex-presidente Lula e a mulher dele, Rosângela da Silva, a Janja, assinaram um manifesto a favor aí da democracia. Vale ressaltar que é um documento da USP. Nesse documento, a USP é uma iniciativa de ex-alunos da instituição. Eles até lembram que na época do regime militar, um manifesto semelhante também foi publicado pela universidade, pela instituição. Lembram lembrando aí do que eles chamavam de ilegitimidade do regime militar. Fazem questão de ressaltar que nesse momento é importante apostar na democracia, é importante levar em consideração a importância da separação dos poderes, a autonomia do executivo, legislativo e judiciário, que é preciso que permaneça esse bom entendimento. Os pré-candidatos à presidência da República, Ciro Gomes, Simone Tebet e Felipe Dávila, já assinaram também um manifesto, assim como o ex-presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O documento está na internet, pode ser assinado pela população de um modo geral e já teve mais de 700 mil adesões. Vai ser oficialmente divulgado no próximo dia 11 e tem sido apontado aí pelo Palácio do Planalto como crítico ao presidente Jair Bolsonaro. Um dos motivos é o fato desse manifesto, Catiúcia, trazer, por exemplo, a necessidade de respeito ao processo eleitoral brasileiro, o entendimento de que as urnas eletrônicas são seguras e confiáveis e que é preciso respeito ao resultado que vai sair no próximo dia 2 de outubro. Faz questão de ressaltar também a importância do entendimento da manutenção da democracia brasileira.
Lu, a gente segue conversando com você sobre os presidenciáveis e esse processo eleitoral. A candidatura de Pablo Marçal à presidência pode ser decidida pela Justiça, né? A direção do PROS, ligada a Lula, voltou a revogar a candidatura de Marçal, é isso?
Isso é uma confusão interna que está se fazendo dentro da legenda por conta de uma disputa, inclusive de poder dentro do PROS. Existe aí desde 2019, Eurípides Júnior e Marcos Holanda, eles disputam o poder, disputam a presidência da legenda. E cada um defende um posicionamento. Vale ressaltar que essa briga se arrasta e na semana passada houve aí um troca-troca na direção do PROS. O PROS, inclusive, já havia pedido o registro da candidatura de Pablo Marçal, mas na sexta-feira houve uma outra convenção da legenda com a participação de quase 30 integrantes que definiu pelo apoio à candidatura do ex-presidente Lula. Pablo Marçal, nas redes sociais, utilizou aí o espaço que ele tem para mandar três recados à legenda. Hoje, gente decente não apoia criminoso. Fez questão de ressaltar também que se o político de estimação, no caso, o ex-presidente Lula, está tão bem na pesquisa, porque ele precisaria estar roubando a candidatura dele. E afirmou também que o brasileiro está cansado da politiqueira e que é preciso dar um basta nisso. Houve três modificações na semana passada. No dia 31, sob a supervisão sobre a presidência de Marcos Holanda, o partido confirmou a candidatura de Marçal. Três dias depois, a justiça devolveu o comando a Eurípides, que era presidente em março. Eurípides apoia a candidatura do ex-presidente Lula. Foi substituído na quarta-feira por Marcos Holanda e na quinta, novamente, o ministro Ricardo Lewandowski, lá do Supremo Tribunal Federal, devolveu a presidência a Eurípides, que realizou a convenção relâmpago na sexta-feira. Muito complicado esse entendimento, é preciso saber aí como é que vai se dar, quem realmente vai ter razão, porque o registro já foi feito ao Tribunal Superior Eleitoral, mas os partidos têm até o próximo dia 15 para confirmar as candidaturas. Pablo Marçal disse que vai recorrer à justiça para manter o nome dele como candidato da legenda. O prazo das convenções se encerrou na sexta-feira e a última convenção decidiu pelo apoio ao presidente Lula. Bastante confusão, a gente vai ver ainda muitos questionamentos até um posicionamento final com relação à candidatura do PROS.
Que bagunça mesmo, hein, Lu? Mas muito obrigada pela explicação. E começou hoje a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. Sobre isso, quem conversa com a gente é a repórter Yasmin Costa. Oi, Yasmin, boa tarde para você. Explica para a gente quais as orientações para os pais que querem vacinar as crianças.
Oi, Cátia. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Direto de Brasília. Vamos começar essa semana, né, Cátia? Pois é. Semana que começa, inclusive, com essa campanha de vacinação contra a poliomielite para as crianças. O público-alvo são as crianças com menos de 5 anos de idade e aquelas que não tomaram as primeiras doses da vacina, que geralmente são aplicadas aos 2, 4 e 6 meses, e também que não tomaram a dose de reforço da vacina contra a polio. Essa é aquela vacina que previne a paralisia infantil, que eu lembro que desde 1994 está erradicada aqui no país, justamente por conta dessa vacinação. A intenção do Ministério da Saúde é imunizar pelo menos 95% desse público-alvo. Vai intensificar, fez essa campanha de vacinação justamente porque o número de crianças vacinadas tem caído nos últimos anos, principalmente nos dois últimos anos, muito por conta da pandemia da Covid-19, que as pessoas ficaram mais restritas dentro de casa, evitaram procurar atendimento nos postos de saúde que não fosse quando começou a vacinação contra a Covid. Por isso, as outras vacinas, o Ministério da Saúde afirma que as outras vacinas, as outras campanhas de vacinação acabaram que foram prejudicadas, e por isso o Ministério está lançando essa campanha de imunização contra a polio. Cerca de 40 mil postos em todo o país vão estar abertos ao público para que as crianças sejam vacinadas. E vale lembrar, inclusive, viu, Cate, que essa campanha contra a poliomielite fica até o dia 9 de setembro. Mas hoje também foi lançada uma campanha de vacinação contra o público-alvo, para aquelas pessoas, aqueles adolescentes até 15 anos, e isso tudo para regularizar a caderneta de vacinação desses jovens e adolescentes de até 15 anos, que, como eu disse, houve uma procura menor nos postos de saúde, e agora o Ministério da Saúde quer vacinar contra a polio e também as crianças que deixaram ali, os adolescentes que deixaram de se vacinar contra outras doenças, melhor dizendo. Agora os pais e responsáveis ficam com essa missão de levar os seus filhos aos postos de saúde. Eu volto contigo, Kátia.
Muito obrigada, Yasmin, e a nossa missão mesmo. A gente, como mãe, sabe a importância de manter essa caderneta sempre atualizada. E a pobreza atinge quase 20 milhões de pessoas nas metrópoles no Brasil. O número de pobres passou a representar 23%, quase um quarto da população dessas regiões. No último ano, o corte do auxílio emergencial e a inflação foram determinantes para o resultado. Esse é o maior nível apontado pelo Boletim Desigualdade nas Metrópoles em 10 anos. E o censo oferece ao cidadão três possibilidades de participação este ano: presencial, por telefone ou pela internet. A entrevista remota só é possível com um código eletrônico entregue por agente censitário na visita inicial obrigatória ao domicílio. Com o ticket virtual, a pessoa terá 7 dias para responder ao questionário. Lembrando, 7 dias para responder, uma semana. E o IBGE fará até 3 contatos para cobrar, então, esse preenchimento. Esta é a primeira vez que o IBGE oferece a possibilidade de participação no censo por telefone. Agora são 4 horas e 26 minutos, pelo horário de Brasília. Muito obrigada pela sua companhia. Estamos de volta amanhã, direto de Brasília. A gente se vê.
Jovem Pan News. É hora da seleção brasileira mostrar a sua força.
Isso é Copa do Mundo!
É o último lance do jogo.
Em novembro, o evento esportivo mais esperado do mundo. Copa do Catar 2022. Depois de uma campanha invicta e irretocável nas eliminatórias, o Brasil já conhece seus adversários: Sérvia, Suíça e Camarões. E no ano de despedida do técnico Tite da seleção, é a chance de trazer o Hexa pra casa.
Técnico é saber escolher e saber também.
É o Brasil rumo ao Hexa. Copa 2022. A melhor cobertura na Jovem Pan Esportes.
Oferecimento Loja 100. 70 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem Loja 100. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil Wanna Bet. Vai de bob.com. Tectoy agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio. Consórcio Mage. Imóveis, veículos, caminhões, tratores, sem juros. E Cimento CSN. Mais do que forte, é fortaço!
Experimente o polvo provençal do Rufino's Restaurante. Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado com alho e ervas de Provence. Acompanhe riso al nero de sépia. Para duas pessoas, imperdível. Rufino's Restaurante, no Itaim, Rua Doutor Mário Ferraz, 377. Acesse rufinos.com.br.
Longe de casa, há mais de uma semana. Milhas e milhas distante do meu amor.
Nas eleições, quem está longe de casa não precisa dizer bye-bye para a cidadania. O voto em trânsito garante o seu direito de votar.
Se você vai viajar pelo Brasil, procure o cartório eleitoral mais próximo até 18 de agosto, informe onde vai estar no dia da eleição e vote onde estiver.
Estou a dois passos do paraíso. Não sei por que eu fui dizer bye bye.
Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia.
De segunda a sexta, 3 em 1. A cobertura completa do cenário político brasileiro. Enquetes diárias, diferentes perspectivas e as mais relevantes discussões. 3 em 1, comandado por Paulo Matias.
É hora de debate, é hora de discussão por aqui.
3 em 1, de segunda a sexta, a partir das 5 da tarde, na Jovem Pan News. Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
Você, conectado com a informação. Rádio e internet.
Jovem Pan News.
Necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan News.
Muito boa tarde, esse é o programa Opinião, eu sou William Travassos e aqui comigo os comentaristas PAN, Fábio Piperno e Marco Antônio Costa, com os principais temas do dia. Muito boa tarde, senhores, final de semana tranquilo?
Boa tarde, William Piperno.
Tranquilo, excelente. Sou William, boa tarde, Marco, um abraço à nossa audiência.
Bom, vamos começar falando da Justiça Eleitoral, que excluiu um militar do grupo de fiscalização das urnas eletrônicas por disseminar fake news nas redes sociais. O coronel Ricardo Santana comparou o voto eletrônico a uma aposta lotérica e compartilhou uma notícia marcada pelo próprio Facebook como falsa, sobre Lula ter roubado um faqueiro de ouro dado pela rainha Elizabeth II ao então presidente Costa e Silva em 1968. O ofício do TSE enviado ao Ministério da Defesa foi assinado pelos ministros, né, o Edson Fachin e o Alexandre de Moraes, presidente e vice-presidente da Corte Eleitoral. Decisão correta, Marco Antônio?
Olha, William, é vergonhoso, né? A posição dos ministros hoje é de... Eles fazem tudo, até fiscal de rede social eles se, né, colocaram essa imagem patética de se prestarem esse desserviço. Quer dizer, não tem a menor razoabilidade você ter um ministro do Supremo Tribunal Federal, né, revisando o que é feito no âmbito das redes sociais das pessoas. Não importa se é membro de uma comissão que está fazendo, né, está participando do processo de escrutínio eleitoral, gerando maior transparência. E outra, de novo, isso daí só gera mais suspeitas a respeito de qual é a agenda dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, qual que é o intuito de um ministro que veda a possibilidade de membro da comissão de se expressar livremente? Qual que é o intuito de tolher a participação do coronel? Você pode achar que a reportagem é falsa, você pode achar que é completamente fake, que ela pode ser fake, do faqueiro, do Lula, etc. Tanto faz, isso não é relevante. O que é relevante é a parcela da população que quer uma posição muito mais clara, muito mais objetiva e aberta do Tribunal Superior Eleitoral com relação ao escrutínio, ao processo de votação. Essa é a suspeita que paira. Eles só crescem, só ajuda no crescimento da desconfiança da população esse tipo de comportamento.
Mas peraí, ô Piperno, um coronel do Exército transmitindo uma informação falsa, um cara que vai passar por um processo, vai ajudar num processo de fiscalização das urnas, isso não é, como disse o Marco, como é que você usou a expressão, Marco? O início da sua fala, isso não é vergonhoso?
Olha, William, não há a menor razoabilidade na indicação desse cidadão. O Exército Brasileiro ele tem o dever de tomar um pouco, aliás, muito mais cuidado nessas indicações, até porque o tema se tornou extremamente sensível. Veja, ele indicou um coronel que fez várias manifestações políticas nas suas redes sociais, o que é vedado pelas Forças Armadas. Militares da ativa não podem adotar esse tipo de procedimento. Essa é a primeira restrição que já deveria ter sido considerada, porque ele trabalharia em um processo eleitoral e ele foi às suas páginas em redes sociais tomar partido, né? Ele compartilha páginas, ele compartilha reflexões, dados aí favoráveis ao presidente da República, da mesma forma que ele também compartilha fake news que cercam o principal adversário do presidente da República. Então, essa indicação por si só já deveria ter parado aí. Agora, o fato dele, inclusive, levantar publicamente uma série de dúvidas e debochar daquele sistema do qual ele deveria ser um dos fiscais, isso aumenta ainda mais o nível de suspensão, dada a sensibilidade do tema. Então, as Forças Armadas erraram. Esse militar, ele não poderia fazer parte desse grupo de indicados. E o TSE, nesse caso, agiu muito bem.
Marco, você como um legalista, né? O que diz a Constituição em relação, ou o regulamento interno, por exemplo, do Exército, a respeito do comportamento do militar?
Eu, sinceramente, não enxergo comportamento que leve necessariamente a uma punição ou algum tipo de restrição da atividade que ele exerce hoje na comissão. De novo, a gente está elevando aqui, o Piperno, infelizmente, ele está contaminando o assunto de maneira política, a enésima potência. Porque aqui, na verdade, o que tem é a utilização de rede social. As pessoas elas têm a prerrogativa de usar a rede social como elas bem entenderem nesse aspecto. Não existe militância em favor de alguém. Você pode circular a informação que você quiser na rede social, né? E isso daí não vai configurar necessariamente um desvio de função, principalmente no que se refere ao exercício na comissão que ele tem desempenhado. Agora, isso daí é decisão das Forças Armadas. Quem vai ser o escolhido lá por eles para participar junto ao TSE, cabe às Forças Armadas, inclusive, repensarem se vai ser fulano, ciclano ou beltrano. Agora, o ato vir dos ministros do Supremo Tribunal Federal, de ofício, isso me incomoda porque mostra exatamente a inclinação e a postura dos ministros com relação a essa tara que eles desenvolveram para verificar o que é fake news e o que não é. Eles estão querendo se tornar numa espécie de Ministério da Verdade acima do bem e do mal. E ministro não pode se prestar a essa função. Isso não existe. Se eles pegarem o que existe de desinformação do lado da esquerda, é ululante, é um negócio absurdo. Mas eles não fazem esse papel. Eles estão direcionando isso só para um lado do ambiente político e da comissão eleitoral.
Então, a esquerda e também a direita, elas podem informar o que elas bem entenderem. O que não há o menor sentido é a indicação de um militar que vai fazer parte da comissão, que faria parte de uma comissão eleitoral, ser alguém de posicionamentos políticos tão claros e explícitos. Isso lançaria ainda mais suspeição. Até porque, como eu disse antes, o regulamento das Forças Armadas veda esse tipo de manifestação.
Vamos fazer uma pausa.
Regulamento das Forças Armadas.
Olha aqui, Piperno.
Das Forças Armadas.
Rapidinho.
Então, as Forças Armadas estabelecem que seus integrantes,
gente,
não podem se manifestar.
É ululante o duplo padrão do Piperno quando vai falar de legalidade e de positivismo. Aqui ele está pensando no regulamento das Forças Armadas. Quando eu falo sobre ativismo judicial, sobre a postura dos ministros que vai contra o regimento interno e contra a Constituição Federal, inclusive às vezes contra a legislação federal, ele não fala nada. Ele simplesmente esquece, passa um pano para ativismo de ministro do Supremo Tribunal Federal e do TSE. Então, vejam como isso acontece de maneira bem, né, voltada para o interesse específico da pessoa que está fazendo a análise. Aqui, eu defendo que o ministro ele tem que seguir a Constituição. Só que o ministro ele faz o que ele bem entende, inclusive persegue jornalista, partido político, persegue quem discorda, né, da postura do Supremo Tribunal Federal e usa as redes sociais para vociferar isso daí. Só que olha que situação incômoda para o Piperno. Agora que ele está falando, ele fala de regimento, regulação das Forças Armadas, mas quando se trata do Supremo, é paninho. Ele passa um pano maravilhoso.
Para mim não há incômodo algum, até porque eu, por exemplo, sou daqueles, né, milhões de eleitores, de pessoas, enfim, de brasileiros, que defendiam uma punição enérgica ao general Pazuello, quando ele subiu lá num carro de som e se manifestou. E ele não poderia, porque aquilo... E tanto que foi aberto um procedimento, um processo nas Forças Armadas, e aí sabe-se lá como ele foi inocentado, e esse processo, inclusive, também está blindado por sigilo de 100 anos.
Não, esquece. 100 anos. Tá, isso daí,
então, ou seja, tá, isso o é que, que aconteceu... Pra...
Deixa não, eu te falar. Não, lei vamos, de acesso à informação... Vamos lá. Você não respeita ele, a lei de acesso à informação.
Não está, está faltando
isso
com a
é
verdade.
Isso é lei de acesso à informação.
Foi sigilo de 100 anos.
Lei de acesso à informação.
Sigilo de 100 anos. Não. Algo muito esquisito. Quer dizer, daqui 100
esquisito
anos...
é a lei?
Não.
É a lei sobre
não,
dados pessoais.
É você que... E qual a relevância de se encobrir esse projeto?
São dados
esse...
pessoais.
Não tem dados pessoais.
Todos os governantes
nenhuma.
Que não têm, que não param suspeito. Eu vou te falar uma coisa.
Não.
O Piperno
é assim
erra
como
três vezes
o processo do Flávio Bolsonaro na Receita Federal também está blindado.
Deixa eu te falar.
Por quê? Quem
os
deve
órgãos,
não teme.
Não.
Quem deve são os vigaristas,
não,
os malandros
não,
da República.
Isso é discurso, é
esses devem.
Calma.
Esses devem.
Calma, Randolph 2.
Os mentirosos
calma,
devem.
Calma, Randolph 2.
Os canalhas
dois.
Corruptos.
Você tá vendendo Randolph 2.
É.
Vai lá, Piperno.
Vai lá, passa o pano.
Vou explicar.
Pano.
Vou explicar rapidinho.
Lá vai o porta-voz do
calma,
bolsonarismo passar
Randolph
o pano. Randolph
2.
Vai lá, vai
tá,
lá porta-voz.
Ele tá empolgado hoje.
Não.
Aqui,
vamos
deixa eu te explicar um negócio. Os órgãos de controle, Receita Federal, COAF... Todas essas entidades têm ainda prerrogativa e têm acesso à documentação se houver devido processo legal, se houver ordem judicial nesse sentido. Agora, Piperno, é direito individual seu, meu, do William, de todo mundo aqui da Jovem Pan, sigilo bancário.
Sigilo bancário, sim. Não
calma
minta.
Lá, calma
não,
lá.
Vamos, não vamos,
calma
não
lá.
As coisas.
Calma lá. E tem dados que você pode ter os dados abertos só por meio de decisão judicial. Os seus dados pessoais... não podem e não devem ser objeto de escrutínio público. Isso daí é
não
constitucional.
Há...
Isso é um direito seu, a
não
sua intimidade e a sua privacidade.
De nenhum dado
você
pessoal.
Você está misturando as coisas
há...
e está querendo se aproveitar
não
desse caos que você cria.
Resguardo.
É só isso.
Primeira coisa, então vamos
é
aos
uma análise
fatos.
Errada
vamos
da legislação
não
e da Constituição.
Não é uma análise errada. Primeira coisa.
Você está
militar
completamente equivocado.
Não pode se manifestar politicamente.
Não, não é,
é
disso
reto.
Que eu estou falando.
Pera
tá
lá, pera lá. Então vamos posso... Militar não pode. Então o militar foi afastado também por isso. Segunda coisa, no caso do Pazuello, foi um militar investigado porque se pronunciou politicamente e para blindá-lo houve então a decretação desse sigilo por 100 anos, coisa que há outros candidatos à presidência da República
da lei
de...
nós
que já
falando,
anunciaram que vão derrubar.
Nós estamos falando de uma investigação em cima das urnas eletrônicas. As pessoas envolvidas, elas não deveriam ter o seu sigilo mantido. Como que a sociedade fica sabendo quem vai investigar X, Y ou Z? Isso não faz parte de um processo de investigação? Então, essa equipe não deveria ser um assunto reservado? E por que expor esse coronel desta forma?
Não há a necessidade de se manter
mas não
os
é uma
nomes
investigação.
Em sigilo. Esse cidadão, William, ele vai participar de uma... Ele participaria de uma comissão. Né? E de uma comissão que tem vários dos seus membros conhecidos. Até porque há outras entidades que também estão divulgando, especialistas, peritos, etc. E ele seria apenas mais um integrante. Provavelmente o nome dele não estaria exposto se não se descobrisse essas duas coisas muito estranhas. A primeira, é um integrante que tomou partido político e ele vai participar de uma comissão eleitoral. E outra coisa, ele é alguém que vai lá, que publicamente, inclusive, já fez muitas críticas ao sistema eleitoral, algo que ele vai ter
então,
que ajudar.
Então, o nome dessa pessoa já não deveria ter sido excluído desse processo de investigação?
Ele não deveria ter sido indicado pelas Forças Armadas, inclusive nomear
ele
um
consegue, substituto. O Piperno, ele consegue dar um jeito, dar um duplo carpado para trás.
Você acha que o nome desse senhor é válido nesse processo de investigação?
Eu acho que a questão não é, de interesse do Tribunal Superior Eleitoral, é uma questão que pertinha, é pertinente às Forças Armadas. Quer dizer, quando você tem esse esgarçamento, né, do ponto de vista até institucional, na relação entre TSE, Forças Armadas, onde, na verdade, o que a gente pretende com a Comissão de Transparência, meu caro William? Mais transparência.
Sim.
Se você...
Mas não uma escola de samba, né, Marco?
É uma finalidade, barulho, né? Se a transparência é uma finalidade última, então nós temos aí a prerrogativa de criticar, sim, de colocar na pauta, de se manifestar a respeito do que está acontecendo por qualquer meio. Então, quer dizer, não existe esse negócio de o ministro estar acima do bem e do mal e definir com base em rede social de participante da comissão.
Gente, peraí.
Isso daí, posso falar? Isso daí é uma demonstração de um viés autoritário que vem sendo adotado por vários ministros do Supremo Tribunal Federal. É que nem a Carmen Lúcia dá 5 dias para o Bolsonaro se manifestar sobre 7 de setembro, né? Provocada por Randolfo Rodrigues, do Rede. Quando você vê esse alinhamento ideológico do Supremo Tribunal Federal, fica muito nítido. Barroso chamando o pessoal que vai participar da manifestação de fascista, com todas as letras, que nem o Piperno faz aqui.
Mas, ô Piperno, a legislação permite um senador da República provocar a ministra em função da fala do Bolsonaro? Permite. É função dele?
Permite.
Então,
claro,
qual é o problema, Marco?
Claro que sim, permite.
O problema deixa eu explicar, só para ficar bem claro. O Supremo Tribunal Federal, ele avança sobre as suas competências constitucionais. Então, ele avança em cima de qual poder? Legislativo, majoritariamente, né, e executivo. Então, quando ele faz isso, ele começa a pautar a administração pública diariamente e ele começa a acuar o poder executivo por meio desse modus operandi, por meio dessa maneira de agir. Então, qual o problema disso, William? Toda hora sai na imprensa, toda hora sai na mídia essa pauta, né, do Supremo Tribunal Federal como se fosse um poder que estivesse acima do executivo e do legislativo. E, na verdade, a Constituição estabelece, e essa é a maneira como se estrutura a nossa República, que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Então, não existe esse negócio de você ter o Supremo Tribunal Federal, infelizmente, tá? Isso é fruto de um desenho institucional mal redigido, é uma criação ruim que nós fizemos, que dá a possibilidade de juízes, ministros, ativistas ignorarem completamente a Constituição Federal.
Então, o que o Marco está dizendo é que, na verdade, o senador está agindo para o seu benefício, para se promover, para manipular.
Se fosse uma instância inferior,
não é isso?
Isso daí seria o equivalente
aparecer,
à litigância de má-fé. Isso daí seria o equivalente... Por exemplo, você, William, você sai processando todo mundo o tempo todo.
Para aparecer?
Você vai acabar sendo condenado por litigância de má-fé porque não existe objeto na sua ação. Você só quer tentar tirar algum dinheiro das pessoas e usar isso como chantagem. Isso é o equivalente ao que acontece no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
Você acredita nisso?
É juízo de valor. Essa é só apenas mais uma opinião de um porta-voz bolsonarista. Ponto. É uma opinião.
É que ele não sabe argumentar nesse
então,
ponto.
Essa
ele
é
só, ele só
uma
quer,
opinião de um porta-voz.
Ele ataca a minha pessoa. Mas tudo bem.
O senador tem todo o direito de recorrer ao Supremo caso ele identifique algo irregular na conduta do presidente da República.
E o que tem de regular no dia 7?
Da mesma forma que a gente também pode questionar os procedimentos e os excessivos arquivamentos de ações contra o presidente da República pedidas pela Procuradoria-Geral da República. Então, se de um lado você tem o ativismo judicial, do outro você tem o parasitismo investigatório.
Agora, ô Piperno, eu vou te pedir, não chama mais o Marco de bolsonarista. Ele já falou que não é bolsonarista.
Não?
Não, e bolsonarista
mudou
que é
hoje.
Bolsonarista.
A
ou lulista
minha
que é
luta
lulista.
É pela verdade.
Mudou
dos
hoje.
Fatos,
ele fala
meu caro.
Isso.
E aí, a minha análise é absolutamente ponderada.
Gente,
o problema
ponderada?
Do Piperno é que ele faz discurso de palanque ideológico e pregação para a extrema esquerda. Este é o problema.
Se a sua análise for ponderada, eu vou dizer um negócio.
Vocês sabem que quem é Lula...
A Madre Teresa de Calcutá deve ser uma
quem é Lula é Lula, quem é Bolsonaro é Bolsonaro. Inclusive tem uma pesquisa, 73% dos eleitores têm certeza do seu voto e 25% admitem a possibilidade de mudar de candidato, segundo pesquisa BTG Pactual FSB, publicada hoje. Entre os entrevistados que mudariam de voto, 22% dos eleitores de Lula votariam no presidente Jair Bolsonaro, enquanto 20% dos apoiadores do presidente escolheram Lula. 26% dos lulistas e 21% dos bolsonaristas dizem que votariam em Ciro Gomes. O Instituto FSB entrevistou 2 mil eleitores por telefone entre os dias 5 e 7 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o registro no TSE é BR08028/2022. Marco Antônio, começo com você. Essa pesquisa vale de alguma coisa?
Ainda acho que é incipiente para comentar as movimentações. Existe aquela tendência que nós já apontamos aqui, né? Mesmo as pesquisas compradas, do outro lado, algumas que têm viés ideológico ou critérios metodológicos péssimos, horrorosos, existe uma tendência de aproximação. Porque fica muito difícil manter essa disparidade entre Lula e Bolsonaro quando você vê a temperatura das ruas, quando você tem um mínimo de análise empírica sobre o que acontece nas redes sociais, nos meios de comunicação, você percebe o adensamento de pessoas em torno de um candidato e a ausência de adensamento de pessoas do outro. Então, para não ficar tão escancarado, é óbvio que a tendência é que esses números se aproximem uns dos outros. Agora, a eleição, William e Piperno, estará pautada pelo elemento moral. Quem se filia à corrente da esquerda, naturalmente vai se filiar a uma visão imoral da maneira como os negócios públicos, como a gestão pública deve ser conduzida. Essa é a grande pauta, a moralidade. De um lado, você sim tem um governo que não teve, né, nenhuma denúncia de corrupção endêmica, estrutural, nossa, relevante. Primeiro e não, você, né, e você do outro lado, você tem fatos, prisões, anos de investigações que culminaram nessas prisões, deixando muito claro para toda a população brasileira como o aparato burocrático foi contaminado por corruptos, né, e por políticos que, Marco, viveram dessa corrupção e vivem até hoje.
Você está dizendo que todo político de esquerda é imoral? Ou toda política de esquerda é imoral?
O viés de esquerda tem uma tendência autoritária muito forte, que é contra a liberdade, que é o outro ponto dessa disputa também. Quem tem uma visão de esquerda quer o Estado na sua vida. Então tudo passa pelo Estado, você está dentro do Estado, que é naturalmente uma visão fascista. Se a gente falar de fascismo de verdade, William, fascismo é não tem nada fora do Estado. O Estado domina a sua vida, que é a visão, aí você vai para comunismo, etc., tem todas as correntes. O liberal, a pessoa que quer liberdade, ela vai estar naturalmente do outro lado.
Ô, Piverno, você é imoral?
Olha, William, eu vou dizer um negócio para você. Eu imaginei que hoje fosse 8 de agosto e não 1º de abril, né? De qualquer forma, eu, claro, mais uma vez, a gente é obrigado a ouvir aqui que fascismo ligado à esquerda, fascismo, nazismo. Outro dia a gente
Gentili,
aprendeu...
Eu te dou a obra aprendeu, do Gentili para você ler.
A gente aprendeu até que o Pinochet de esquerda...
Pai precursor do, enfim, do fascismo.
Pinochet de esquerda, enfim, a ditadura argentina
prometo
de esquerda.
Prometo que eu te dou.
A ditadura brasileira de esquerda, todo mundo de esquerda, olha só. Eu não sei porque, inclusive, eles mataram tantos comunistas, socialistas e gente de esquerda
a
também.
A esquerda adora se matar. Forma. Deixa eu te voltar. Vamos analisar
agora
um pouco a história do século XX.
A esquerda autofágica.
O que mais tem é a morte entre esquerdistas, a perseguição de esquerdistas.
Então vamos voltar agora para o mundo real, né?
É só a história do século XX.
Desse momento,
nada além disso.
Esse momento meio aleatório de diversão aqui, esse momento... Aliás,
é que você não consegue refutar.
Questão de uma diversão macabra. Mas eu diria para você o seguinte, voltando à questão das pesquisas que você perguntou, né, que era o objeto inicial...
Na verdade, a primeira pesquisa é sobre se você era imoral, porque você se considera de esquerda. E ele afirmou aqui que essa
autoritário,
política...
viés autoritário.
Pô, você mudou, então.
Não mudei. Quem apoia o Lula está apoiando um personagem que tem um viés imoral por conta do seu passado, que é inegável. Ninguém consegue negar o passado dele.
Falando em moralidade,
a questão é, o Piperno apoia alguém que tem esse viés?
Falando em moralidade, William, eu recomendo que os nossos amigos leiam hoje uma longa matéria, enfim, publicada pelo portal UOL sobre as milícias. As milícias do Rio de Janeiro, como agem, como atuam, os negócios, os quais elas se ramificaram, né? Informações, inclusive, liberadas aí pelo Ministério Público. Agora, sobre as pesquisas, voltando então à nossa questão inicial, eu obviamente já disse várias vezes que acredito sim nos grandes institutos e você sabe que nos últimos, nas últimas semanas, principalmente, nós tivemos fatos novos em que eu já apontei lá atrás que são fatos com potencial para gerar, inclusive, modificações nesses números que a gente tem visto até aqui. Um deles, por exemplo, e de bastante relevância, é a PEC. Afinal de contas, a PEC significa transferência de dinheiro para várias camadas e categorias profissionais, e a gente sabe que você não vai ser, digamos, insensível, mal educado, indiferente a quem te dá dinheiro. Então, quem dá dinheiro a alguém, geralmente costuma angariar algum tipo de simpatia. E a gente está vendo isso e vai ver isso com mais clareza nesse mês de agosto.
Essa é a visão da esquerda, tá? Essa é a visão da esquerda. A esquerda gosta de instrumentalizar uma questão assistencialista pontual, porque os governadores trancaram todo mundo em casa junto com alguns prefeitos, a maioria deles. E daí, ao invés de olhar para a realidade e falar, poxa, isso é necessário, a esquerda, na verdade, gosta de usar o assistencialismo para dominar a pessoa. Que nem toda e qualquer outra pauta, né? A esquerda instrumentaliza essas pautas para dominar as pessoas, para dominar a mente das pessoas. É muito simples isso. Você vê em todas as áreas isso acontecer. Então, é o modus operandi deles. E foi durante muito tempo. Então, uma coisa é você usar a pauta assistencialista. Isso é inegável. Que vai ter algum tipo de benefício eleitoral? Óbvio que vai. Mas por quê?
Porque o governo... jura?
Porque o governo se compadeceu. Só que você mais preocupado, com a questão eleitoral, falava que essa PEC era um estelionato eleitoral. Porque você não se preocupa com as pessoas. O teu time trancou as pessoas em casa e queria negar assistência a elas, segundo a sua mentalidade. Que não foi a mentalidade dos deputados e senadores de esquerda,
inclusive. Com a palavra.
Primeiro que... Lá atrás, em 2020, quando ainda não havia vacina e as pessoas morriam diariamente aos milhares, concederam 3 meses de auxílio emergencial e depois se deixaram milhões de pessoas à míngua, né? Passando fome. Aliás, a fome no Brasil aumentou muito depois disso.
Você sabe que isso é falso, né?
Ou seja, três meses de auxílio emergencial e depois, e queriam dar, em vez de um auxílio emergencial, um auxílio migalha de R$200. A oposição de esquerda falou, não, queremos mais, e deram, então, 600. Mas está lá. Para quem tiver dúvida, vai lá ver o tamanho do auxílio que Paulo Guedes e Jair Bolsonaro queriam conceder. Duzentão, o auxílio migalha. Depois disso, ficaram muito tempo sem mover uma palha, sem conceder mais nada a essas populações carentes, que tanto precisavam. E olha, muita gente passou fome. E é por isso, então, que os vulneráveis à fome hoje formam um grupo muito... Aliás, as ruas de qualquer cidade estão repletas de pessoas dormindo, pessoas passando necessidades. Agora, nesse momento eleitoral, como as pesquisas mostravam quadros muito adversos, opa, precisamos fazer uma coisa. Vamos agora, então, caçar alguma coisa aqui no orçamento e vamos dar alguma coisa a mais. Só que a gente defendia que isso tivesse feito lá atrás e não fizeram. Não fizeram. Por quê? Porque são insensíveis. Porque é aquela coisa da política justo veríssimo. Eu quero que o pobre se exploda. E só não quer que o pobre se exploda.
Ele falou
agora,
isso. Como que vai? Como é que é, Pipero, que ele fala?
Porque esses caras vão ter que votar.
Fala como que o Bolsonaro falou, vai. Atribui.
Deputado justo veríssimo.
Isso, fala.
Dizia, deputado justo veríssimo dizia.
Bolsonaro falou isso?
Eu quero que o pobre se exploda.
Bolsonaro falou isso?
Deputado justo
veríssimo. Não, mas você está atribuindo ao Bolsonaro.
Não estou atribuindo. Eu disse
não, mas é a mentalidade.
A mentalidade, sim.
A mentalidade é.
A mentalidade é.
O que mais que ele odeia?
A mentalidade era
essa. O que mais que ele odeia?
E só voltaram atrás porque tem um negócio chamado eleição.
Tudo bem.
Não houvesse eleição agora.
Vamos lá.
A mentalidade.
O programa Opinião fica por aqui. Os comentários de Marco Antônio Costa e Fábio Piperno. Eu sou William Travassos. Boa tarde.
Jovem Pan News.
Toda segunda na Jovem Pan. Augusto Nunes comanda-o Direto ao Ponto.
Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil.
Não perca Direto ao Ponto com Augusto Nunes. Segunda, às 21h30, na Jovem Pan e também no Panflix.
Você sabe que time vai ganhar o Brasileirão?
Sabe quem vai fazer mais pontos na NBA? Entende tudo de Fórmula 1? Então não perca tempo. Entre na vaidebob.com e comece a usar seu conhecimento esportivo para se divertir e ganhar dinheiro. São as melhores ODDs do mercado em plataforma segura e fácil de usar. Vaidebob.com, a melhor plataforma de apostas do mundo agora no Brasil.
Nas Lojas 100, você tem tudo o que precisa na hora de comprar. Tem grande variedade de produtos, com estoque até para levar na hora. Tem preços realmente mais baixos, crédito super fácil e a menor prestação. No carnezinho ou no cartão. Nas Lojas 100, a entrega é cortesia e a montagem de móveis também é cortesia. De presente para você, é sensacional. Loja 100, 70 anos realizando sonhos.
Há 70 anos tem alguém, ainda bem que tem Loja 100.
Você está pronto para produzir a próxima música estourada em todo lugar? Eu sou o Bruno Martini, possuo anos de experiência no universo da produção musical e vou te ensinar como utilizar os softwares de criação e a pensar em cada detalhe que compõe um hit de sucesso. Entre agora no site niucursos.com.br, niucursos.com.br e vem comigo.
Desfrute de momentos saborosos no Barcelos, a melhor rede de frango na brasa do mundo. Sucesso em 20 países e agora em Moema. Experimente deliciosas espetadas de frango ou filé mignon com nossos premiados molhos importados e diversas opções de acompanhamentos, além de petiscos, saladas, massas, sanduíches e caldos cremosos. Faça seu evento em um ambiente amplo e moderno com telões e teto retrátil sem custo de locação. Barcelos Moema, Rua Canário 544. Siga @ Barcelos Moema nas redes sociais.
Guerra na Ucrânia.
E seguimos em caráter de plantão para trazer as últimas informações.
No país, nós tivemos bombardeios na cidade de Kharkiv, na cidade de Dnipro, na cidade de Mariupol.
A cobertura completa de um conflito que não tem hora para acabar. Um olhar atento e as análises de especialistas sobre os impactos dessa guerra 24 horas por dia. Uma programação completa e dedicada leva a informação de